governo, atualizar as pensões cumprindo a lei, colocava em causa a sustentabilidade do sistema de segurança social. E, senhores deputados e senhoras deputadas, não era verdade. As previsões do relatório anexo ao Orçamento de Estado para 2023 provava que os dados fornecidos pelo Gabinete da Ministra do Trabalho para justificar esta afirmação eram falsos e que não só o Fundo de Estabilização da Segurança Social não se extingue nos próximos anos, como chegaria a 2060 melhor do que está agora. Mas há mais. Igualmente, a exclusão dos pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, que se reformaram até 31 de dezembro de 2022, da atualização de pensões para o ano 2023, é mais uma injustiça criada por decisão do Governo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer várias vezes o óbvio. É urgente repor os rendimentos e aumentar pensões. Os pensionistas, especialmente aqueles que recebem menos, continuam a perder, em particular no último ano, poder de compra para fazer face às suas necessidades. E não é possível continuarmos a viver num país em que se chega à idade da reforma e o dinheiro não chega para quase nada, em que se retira a dignidade a quem trabalhou uma vida inteira. E é por isso que trazemos este projeto de lei que ajuda exatamente a repor esta justiça e acaba com o truque que o Governo fez com as pensões. Aquilo que pedimos é justiça para quem trabalhou uma vida inteira e, senhores deputados, se parece simples, é porque é mesmo muito simples, depende sim da escolha política que aqui hoje fizermos.
Muito obrigada, senhora deputada, para apresentar o projeto de lei número 703 do Chega. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Galveias, faz favor.
Excelentíssimo Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Chega quer, em primeiro lugar, saudar a Senhora Dona Maria Isabel dos Santos Gomes e todos os subscritores da petição Repor o Poder de Compra das Pensões, saudar todos os pensionistas portugueses, bem como todos aqueles que, com o seu trabalho, dão o seu contributo para o bem comum. Um Estado que não sabe respeitar os seus idosos é um Estado falhado, pois desrespeita totalmente os princípios e os valores de um Estado democrático. Senhores deputados, a situação da perda real do poder de compra acentuou-se no último trimestre de 2022 em Portugal e mantém-se em 2023 a afetar de forma transversal a grande maioria dos cidadãos. Mais ainda quando se refere a quem já não pode trabalhar, os pensionistas. O Orçamento de Estado para 2023 veio contrariar as declarações do Primeiro-Ministro António Costa que, ao suspender as regras de atualização automática das pensões e limitando os aumentos ao estabelecido na Portaria 24B-2023, de 9 de janeiro, disse que, e cito, até a final de 2023 ninguém terá menos pensão do que teria se a fórmula fosse estritamente aplicada. Santa hipocrisia. Para justificar a suspensão da aplicação da lei, o Governo invocou que o suplemento extraordinário pago em outubro de 2022, de valor equivalente a meia pensão e cumulativamente à atualização em janeiro, garantiria o valor decorrente das formas que a Lei 53B/2006 estabelece. Na prática, e à luz da lei, a inflação registada iria impor aumentos entre 8,06% e 7,46%. Porém, o que se verificou foi um corte efetivo para quase metade dos valores da atualização, que passaram a variar entre os 4,83% e os 3,89%. Isto configura uma redução permanente para o futuro. Senhores deputados, António Costa faz cortes nas pensões dos idosos muito superiores ao governo de Passos Coelho e com uma grande diferença. António Costa quer, Pedro Passos Coelho foi obrigado. E foi obrigado por quem? Por Sócrates e pelo PS. A grande maioria dos pensionistas depara-se atualmente com enormes dificuldades acrescidas em gerir o seu orçamento disponível, a maior parte com problemas de saúde que requerem tratamentos regulares, ou outros que, mesmo em situação mais confortável ao nível da saúde, deparam-se com grandes condicionalismos no acesso a bens indispensáveis a uma vida digna e adequada na terceira idade. Portugal é um país de pobres com um total de 4,5 milhões, com mais de 2,4 milhões de pessoas com mais de 65 anos e onde mais de 69% dos idosos recebem pensões inferiores ao ordenado mínimo. Portugal continua a ser um dos países mais pobres da União Europeia. É importante que o Governo e a sociedade em geral trabalhem juntos e em multinível, de forma a garantir que todos os portugueses tenham uma vida confortável e um olhar atento àqueles que deixam de poder trabalhar, assim invertendo a sua suscetibilidade a um estado de vulnerabilidade cada vez mais expressivo. Combater a perda do seu poder de compra será sempre a via do aumento do valor das pensões e tal deve ser feito através de atualizações regulares ajustadas à inflação e ao custo de vida real. Não são as migalhas dadas pelo Governo Socialista que dão dignidade aos pensionistas. Lembro que esta Assembleia chumbou, em sede de Orçamento de Estado, as propostas apresentadas pelo Chega de aproximação das pensões mínimas ao ordenado mínimo. Os pensionistas não têm dúvida que o Chega tem razão. As propostas hoje aqui discutidas, mesmo que sejam aprovadas, ficarão muito longe da proposta apresentada pelo Chega. Medina e António Costa ficarão na história como os piores inimigos dos pensionistas portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Galveias, nós ouvimos com absoluta atenção as vossas palavras e ouvimos com absoluta atenção aquilo que tem sido a tomada a posição por parte do Partido Chega. Contudo, algo que tem que ser esclarecido. É que o Partido Chega votou a favor desta lei que faz o corte de pensões o ano passado. Votaram favoravelmente. E, portanto, temos que pedir um esclarecimento para saber o que é que o Chega defende. Porque estamos perplexos.
Muito bem.
O Bloco de Esquerda votou contra, o PCP votou contra, o PSD votou contra, O Sr. Deputado Rui Tavares, o senhor gosta muito de fazer bullying, com todo o respeito, Sr. Deputado, absteve-se. O PAN absteve-se, que até é hábito viabilizar orçamentos de Estado e até, inclusive, é negociá-los com críticas vossas. Sr. Deputado, os senhores votaram a favor. Desculpe, isso não é compatível com aquele discurso. E o esclarecimento, eu acho que até é uma ajuda para o Chega, porque os senhores têm que esclarecer isto ao país e têm que esclarecer isso aos profissionais que estão lá em cima. Há uma palavra que os senhores gostam muito de usar aqui. Essa responsabilidade não é nossa, é só quando formos governo. Têm aqui uma oportunidade para mostrar a responsabilidade que têm, porque votaram a favor do corte das pensões. 1 milhão de euros foram os únicos que votaram a favor com o PS. Sr. Deputado, porquê?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O mais longo tempo de corte nas pensões foi no tempo do Dr. Passos Coelho.
É verdade. São facto.
Embora a responsabilidade da vinda da Troika tenha sido do governo do PS, foi de facto durante o tempo do Dr. Passos Coelho o maior tempo de corte nas pensões. O Chega defende, e eu defendo, a regularização da pensão mínima.
Como é que votou o PSD?
A votação da pensão mínima e defendo-o acerrimamente. Agora...
Peço conclua, Sr. Deputado.
Portanto, o que eu lhe posso afirmar é que o Chega defende uma pensão mínima igual ao salário mínimo e acompanhando o salário mínimo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. para apresentar o projeto de resolução número 478 do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar os signatários desta petição e a sua primeira subscritora, a nossa concidadã, Maria Isabel dos Santos Gomes. Uma petição que, em bom rigor, não deveria ter de ser necessária, porque cumprir a lei bastaria para que os pensionistas não perdessem poder de compra. Em bom rigor, mesmo depois do anúncio por parte do Governo do complemento excepcional a pensionistas no passado mês de outubro, que deixou na dúvida, e ouvimos da parte do PS três explicações diferentes em 24 horas acerca do que iria acontecer, até o Primeiro-Ministro ter confirmado que, na verdade, o que aconteceria é que, se aplicássemos a lei, dizia ele, os cálculos davam que perderíamos uma parte do pé de meia da Segurança Social, o LIVRE apresentou, no quadro do Orçamento de Estado para 2023, um projeto de resolução que dizia simplesmente que se atualizariam as pensões de invalidez e velhice do regime geral da Segurança Social e demais pensões, de modo a compensar o congelamento sofrido e assegurar a neutralização dos efeitos de inflação a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Também aí, se tivesse sido aprovado esse projeto de resolução do LIVRE e as propostas de alteração orçamental que não só o LIVRE, mas vários partidos apresentaram no mesmo sentido nesta Assembleia da República, não precisaríamos estar a ter este debate. E, no entanto, estamos a ter este debate quando o Governo já sabe que acabou 2022 com uma mais do que esperada almofada financeira. Quando o Governo sabe que os cálculos que apresentou em relação à sustentabilidade da Segurança Social não eram reais e não eram plausíveis, como já aqui foi lembrado. E, no entanto, continuamos a ter esta discussão. O que podemos assegurar aos signatários desta petição e à sua primeira subscritora é que há, neste hemiciclo, muitos partidos que estão do lado da causa do cumprimento da lei contra a perda de compra de pensionistas que já vivem numa situação normalmente já fragilizada e agora, ainda mais, podem contar com os partidos políticos que apresentaram estas iniciativas e com o LIVRE também. E gostaria de concluir dizendo, senhoras e senhores deputados e senhora Presidente, que hoje vimos aqui mais alguns episódios de algo que no futuro iremos olhar como um processo de aviltamento dos trabalhos parlamentares e do parlamentarismo por parte de um e um único grupo parlamentar desta Casa. Estes processos nunca acabam bem e é bom que tenhamos noção da seriedade que eles representam e que tomemos medidas à altura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar os projetos de resolução 513 e 576. Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito?
É uma intervenção à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Faça favor.
Sr. Presidente, eu gostaria que a Sra. Presidente tivesse tido, neste momento, o mesmo discernimento e a mesma ação que teve com o deputado Pedro Frazão quando estava a falar sobre a Amazónia e sobre Lula da Silva. O que o Sr. Deputado Rui Tavares fez é que avergonha o Parlamento Português. Ele não tem que tomar posição, nem dizer, nem vir até com supostas insinuações contra nenhum grupo parlamentar nesta Casa. É que os portugueses, ao Chega, deram um grupo parlamentar, 12 deputados, com 400 mil votos. O senhor deputado Rui Tavares está ali com um bairro de Lisboa, foi a única coisa que votaram nele, e são 20 mil votos. Isso é o que ele tem
que fazer. Isso já não é uma interpelação à mesa.
Não, senhora Presidente, é porque o senhor Presidente ficou em silêncio. E o senhor Presidente não pode ficar em silêncio. Se para o Chega existem umas medidas, para o senhor deputado Rui Tavares não é por estar sozinho, tem que haver as mesmas medidas. Já para não falarmos em relação ao tempo. O senhor deputado Pedro Frazão foi interrompido aos 2 minutos e 3 segundos. 2 minutos e 3 segundos. O senhor deputado Rui Tavares falou 2 minutos e 45 segundos e a senhora presidente não o interrompeu, nem uma só vez. Isto é uma parcialidade, senhora presidente, isto não pode acontecer neste Parlamento português. Vivemos em democracia e a democracia tem que ser para a esquerda, para a direita, para o centro, para todo lado. Assim é que é viver a democracia. O que está aqui a passar não é viver a democracia. E senhor deputado Rui Tavares, nós aqui não temos medo de si, pode dizer aquilo que quiser. Olhe, lembre-se, foi o que fez à deputada Joacine Catar Moreira, lembre-se bem daquilo que fez. Thank you.